e se passado um ano, ou menos de um ano, de facto já se percebia perfeitamente que o valor de 4.900 milhões não era todo suficiente e que, portanto, era necessário pelo menos um esclarecimento público acerca desse valor que não correspondia à realidade. Depois, ainda sobre a hipótese da nacionalização, já aqui disse que, e eu até citava na anterior comissão de inquérito, em resposta ao deputado Miguel Tiago, não equacionámos nacionalizar empresas, nem financeiras nem não financeiras, e continuamos a não equacionar, foi a sua resposta, e disse que essa figura, desde sempre, da nacionalização existe, mas não faria qualquer sentido uma intervenção dessa natureza, pelo risco que implica para os contribuintes e o ónus que impõe sobre os contribuintes. É verdade que, e nós não negamos, que uma nacionalização teria custos, mas a verdade é que teríamos um banco que ao menos era nosso, não é? O que está a acontecer é que o banco está a ser pago pelos contribuintes, mas o banco é privado. E, portanto, também não defendemos uma nacionalização à la BPN, que passado poucos anos fosse reprivatizado. Isso é a mesma solução, é nacionalizar os prejuízos e privatizar os lucros. Aquilo que nós defendíamos era a integração do banco na esfera pública para, precisamente, ser colocado ao serviço do país. Porque aquilo que está a acontecer, e começa na resolução, é os contribuintes pagam o banco, mas o banco é privado. E isso é que nós consideramos inaceitável. E, portanto, disse também já aqui hoje que a hipótese da nacionalização teria um custo muito superior, N vezes superior. Mas então, aquilo que temos que questionar é se esse custo chegou a ser calculado. Porque, pelo que percebemos, essa hipótese nem sequer foi colocada em cima da mesa. Mas se havia essa preocupação de que uma nacionalização teria um custo muito superior para os contribuintes, que estudos é que foram feitos, que análises é que foram feitas para avaliar essa solução, essa opção, que era uma opção que só o Governo poderia caber tomá-la? Se solicitou os dados, que valor é que se apurou? Se não solicitou, como é que se pode afirmar que teria um custo enormemente superior? E, portanto, era essa a questão que também deixava acerca deste aspecto da nacionalização. Como é que foi calculada essa ideia de que teria custos muito superiores? Que custos eram esses? Se não foi calculado, então como é que se pode fazer uma afirmação dessas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Maria Luísa Albuquerque, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Vamos voltar ao mesmo tema e eu vou tentar explicar novamente, talvez de uma forma diferente. Primeiro, o Sr. Deputado diz que o Governo criou a ideia de uma resolução sem custos para os contribuintes. Sim, verdade, foi o que eu disse, que não tinha custos para os contribuintes. E já explicarei o resto, mas o Sr. Deputado diz, como é que é possível dizer isto se não tinha meios nem intenção de confirmar o valor da resolução? Como é que podia ter assumido a ideia de forma tão expressiva? Julgo que tomei nota exatamente e que estranha que o Governo não confirme este valor. Sr. Deputado, se fosse possível, num fim de semana, fazer uma avaliação dessas, o próprio Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, a teria feito. Como eu já expliquei aqui, quando se faz uma resolução num fim de semana, não há tempo para avaliar os ativos. Um balanço de uma instituição financeira, ainda por cima de uma instituição financeira grande, é uma realidade muitíssimo complexa e, portanto, chegar lá e avaliar esses ativos e dizer, bom, esta probabilidade de recuperação é X, ou seja, uma coisa é pegar no que está, com as regras contabilísticas que estão a ser seguidas e que estão a ser supervisionadas, auditadas, etc., e em função disso separar um para um lado, outro para o outro. A outra coisa é pegar nesses ativos e fazer toda uma nova avaliação. E, portanto, nem a Autoridade de Resolução consegue fazer isso num fim de semana, nem o Ministério das Finanças consegue fazer. Não. Como é que eu hei de explicar, Sr. Deputado? Não é possível, não é razoável dizer que o Ministério das Finanças devia confirmar, mas confirmar como? Contratava uma auditora para se sentar ali ao lado a verificar as contas que o Banco de Portugal fazia num fim de semana e dizer-me, sim, isto está bem calculado, aquilo está bem calculado. Eu que eu queria que ficasse claro, eu percebo a pergunta do Sr. Deputado e o Sr. Deputado tem todo o direito de a colocar. Mas permita-me que lhe diga que isso não faz qualquer sentido. Do ponto de vista prático, do ponto de vista de execuibilidade, essa ideia não é razoável e não faz sentido. E não tem nada a ver com a questão dos custos para os contribuintes. Porque, repare, Sr. Deputado, aquilo que diz que não tem custos para os contribuintes é que o dinheiro que lá foi posto vai ser devolvido pelos bancos. E essa é uma afirmação que faço independentemente de tudo o resto. Ou seja, independentemente do banco gerar ou não valor na venda, independentemente dos ativos terem sido bem ou mal separados, das imparidades bem ou mal calculadas, independentemente de tudo isso, quem tem a obrigação de devolver aquele empréstimo é o setor financeiro. Essa afirmação é válida por si própria, independentemente do resto. Portanto, para que fique claro, não só não há nenhum cenário razoável em que essa confirmação pudesse ou devesse ser feita pelo Ministério das Finanças. Não é possível, nem faz sentido, honestamente, não me leva mal. Mas isso não tem qualquer relação, não tem absolutamente nenhuma relação com a afirmação de que, independentemente de tudo isso, aquilo é um empréstimo. E quando se faz um empréstimo, aqueles que são os beneficiários do empréstimo têm a obrigação de o devolver. Sendo o beneficiário o Fundo de Resolução, sendo o Fundo de Resolução alimentado com as contribuições dos bancos, esta é uma afirmação que tem mérito próprio, independentemente de tudo o resto. E, portanto, diz que os concorrentes sabiam o que é que o banco tinha e o governo não sabia. O Sr. Deputado, não sei se sabe, mas enfim, já analisaram aqui tantos processos de venda, quando um investidor se propõe a apresentar uma proposta para comprar uma instituição, nomeadamente uma instituição financeira, tem acesso a um conjunto de informação que não é pública, que não está disponível e que o Ministério das Finanças não tem. E que assina, inclusivamente, um acordo de confidencialidade, que é um documento legal e que é prática de mercado. Para quê? Para ter acesso à informação que lhe permita avaliar o ativo sobre o qual pretende fazer uma oferta de compra. Isto é um procedimento standard, absolutamente normal de mercado, de fazer estas avaliações. E, portanto, os concorrentes terão tido acesso a essa informação. O Ministro das Finanças não pode pedir essa informação. Eu como digo, eu nem sequer vejo... nós estamos num Estado de Direito, enquadrados na União Europeia. As competências estão legalmente definidas na lei, o que é que cabe ao Governo, o que é que cabe aos reguladores. Eu ter acesso à informação confidencial é uma matéria que não é legal. Eu não posso ter acesso àquela informação. Não é o facto de ter preocupação com a estabilidade financeira e de ter obrigações nessa matéria que me dá direito a saber do que se passa em termos de saber quanto é que foi a imparidade para o crédito A ou para o crédito B e a fazer juízos sobre se foi correto ou incorreto. E, portanto, é verdade que os concorrentes tiveram mais informação do que aquela que eu tinha, porque tiveram de a ter para poderem fazer a sua avaliação. Mas, para que fique também claro, no momento, o Sr. Deputado diz que só existe pedido de garantias, etc. Mas nunca ninguém me disse que havia pedido de garantias. Como eu já expliquei aqui, eu acompanharia seguramente o detalhe do processo de venda numa fase posterior, mas é uma especulação minha porque não chegámos lá. Mas a fase que efetivamente decorreu, relativamente à qual os senhores deputados têm informação, porque receberam documentação e porque falaram com os responsáveis da venda, eu não a tive e, portanto, não posso pronunciar sobre ela. Senhor Deputado, aquilo que me interessava saber era que continuava a haver concorrentes interessados. Quando a negociação entrasse numa fase final, seguramente que eu teria essa informação, claro que eu queria saber. Mas, Senhor Deputado, há de convir que o Banco de Portugal tem a obrigação de vender o banco. O Ministro das Finanças tem mais do que fazer que andar agora a meter o nariz nas competências que estão conferidas a outro e dizer, então mostre-me lá a proposta de venda. Senhor Deputado, vamos ver se nos entendemos. Acontecesse o que acontecesse na venda, os 3.900 milhões do Estado não estão empatados lá. São responsabilidade do sistema financeiro devolver. Vamos ver se deixamos este ponto absolutamente claro. Estamos a falar de 2015. Independentemente do que acontecesse, os bancos teriam de devolver. Era um empréstimo feito ao Fundo de Resolução que os bancos teriam de devolver. E, portanto, não vale a pena continuarmos a falar como se os conceitos fossem iguais. Não foi uma injeção de capital. Não foi uma injeção de capital público. Foi uma injeção de capital do Fundo de Resolução, que é uma entidade pública, mas que tem de ser devolvido pelas instituições do sistema ao longo do tempo. E é absolutamente indispensável que isto fique completamente claro. E, portanto, o Banco de Portugal estava a conduzir o processo e ia-me dizendo, temos propostas, temos não sei quantos concorrentes, vamos ter estes, e entretanto estamos a encaminhar-nos para escolher uma proposta preferida com a qual vamos iniciar negociações. E, portanto, com essas negociações que se teriam iniciado, com certeza que por essa altura eu teria tido a informação mais detalhada, porque nessa fase já fazia sentido eu ter a informação mais detalhada. Terem recebido informação sobre várias outras propostas que poderiam não dar em nada, não era uma forma muito razoável de gastar o meu tempo, Sr. Deputado. E, portanto, O Sr. Deputado entenderá como quiser, e eu percebo que, olhando agora aqui nesta comissão de inquérito, este pareça o assunto mais importante que qualquer Ministro das Finanças teria em qualquer momento. Mas garanto que, se perguntar aos meus antecessores e aos meus sucessores, sendo este um assunto muito importante, há múltiplos outros que são muito importantes e que requerem o nosso tempo. E, portanto, enquanto não foi necessária a minha intervenção, não foi. Quando tivesse sido, eu teria tido acesso a essa informação. Não chegámos a esta fase. A pergunta sobre... e quando diz que era necessário um esclarecimento público sobre essa matéria. Portanto, se bem percebo, o Sr. Deputado acha que na altura do processo de venda era importante ter esclarecido que afinal o banco tinha problemas maiores e se calhar aquilo não corria bem. Como estratégia de venda, tenho que se lhe diga, Sr. Deputado. Mas pronto, como digo, eu não, nem sequer equacionei esse esclarecimento público porque verdadeiramente não tive conhecimento da matéria. Quanto à nacionalização, que nunca foi equacionada. Não, nunca foi equacionada. O Sr. Deputado diz, como é que eu posso dizer que a nacionalização tinha mais custos? Com a mesma convicção com que o Sr. Deputado diz que era melhor. São convicções. Não fiz nenhumas contas, não fiz nenhuma análise. Pois não. Pois não, Sr. Deputado. Não fiz nenhuma avaliação do custo de nacionalização, porque não tive nunca, em qualquer momento, intenção de contemplar uma solução dessa natureza, não tinha na altura, continuo a dizer hoje que não é uma boa solução. Tenho uma convicção pessoal de que sairia mais caro, baseando-me nas experiências anteriores de quanto é que custaram as nacionalizações e das nenhumas vantagens que isso trouxe ao país. É uma convicção pessoal que eu tenho, o Sr. Deputado tem outra, que eu naturalmente respeito. Não. A única solução alternativa que foi quantificada foi a da liquidação, porque tem de ser. Porque quando se aplica uma medida de resolução, tem de, ou uma medida de recapitalização pública, quando há uma medida qualquer em que há direitos que são afetados, dos acionistas, dos credores subordinados, de quem seja, tem sempre de se garantir a observância de um princípio legal, que é: ninguém fica pior do que teria ficado se houvesse uma liquidação. Portanto, nenhum credor pode perder mais do que teria perdido se houvesse liquidação da instituição. Este princípio é fulcral e é fundamental. E, portanto, tiveram de ser feitas contas, ou uma estimativa, do que seriam os custos de liquidação. Não se fez contas, as contas necessárias para a aplicação da medida de resolução e um cenário comparativo de liquidação. Não se avaliou numericamente nenhum outro cenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jamila Madeira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Doutora Maria Luísa Albuquerque, peço desculpa insistir, mas ainda não ficou claro, pelo menos para mim, quando teve conhecimento da situação financeira do BES. Das discussões aqui e noutras reuniões, na primeira e na segunda ronda de reuniões do Dr. Ricardo Salgado com o Governo, este reuniu com Pedro Passos Coelho, com Paulo Portas, com Carlos Moedas. E daquilo que foi aqui dito, a Doutora Maria Luísa Albuquerque não teve conhecimento. Acha normal que nenhum destes seus colegas de governo lhe tenha comunicado o conteúdo dessas reuniões perante a gravidade do exposto e tendo elas na esfera da sua competência? Gostaria também que clarificasse porque não foi possível ao BES aceder ao fundo público de apoio ao setor bancário disponibilizado pela Troika, antes da dita saída da Troika. O que impossibilitou essa escolha? O Dr. Costa Pinto disse nesta comissão que havia muita gente, estamos a referir-nos ao período entre novembro de 2013 e janeiro de 2014, portanto, muito antes da resolução, e que esta informação estava no regulador e no Ministério das Finanças, portanto, estamos a falar muito antes da resolução, contra qualquer tipo, havia muita gente, portanto, volto a repetir, contra qualquer tipo de programa de apoio financeiro ao BES. Porque uma intervenção sobre o BES teria enormes repercussões a nível nacional e internacional, e estou praticamente a citar. Disse que teria sido preciso garantir, e quem podia garantir era o poder político, então liderado pelo PSD-CDS, do qual a doutora Maria Luísa Albuquerque era Ministra das Finanças, mas disse ainda que não isentava o Banco de Portugal das suas responsabilidades. Pergunto, portanto, quem estava contra? Quem não garantia essa via? Era a senhora Ministra das Finanças que estava contra? O Banco de Portugal opôs-se sozinho? Era importante perceber, estamos a falar praticamente 6 meses antes da resolução, quem se opôs a essa intervenção, diria eu, mais precoce.
Eu peço desculpa, eu sei que não é suposto interromper, mas eu genuinamente não consegui perceber a pergunta. E portanto, se para eu depois poder...
A intervenção...
O que é que o Dr. Costa Pinto disse que não foi feito em dezembro e janeiro, dezembro de 2013, janeiro de 2014? Peço desculpa, não percebi. Não
que havia... haveria uma oposição de muita gente, não disse quem, não é? De muita gente, no qual a informação da situação